Turning today to the Gospel of John, chapter 15 and verse 1.
Eu me volto hoje para o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Eu gostaria de analisar alguns versículos na primeira parte deste capítulo que tratam das palavras de Cristo sobre permanecer em mim e o significado delas. Como vocês sem dúvida sabem, este discurso de Jesus no capítulo 15 foi muito provavelmente dado no cenáculo onde aconteceu a ceia do Senhor, onde o Senhor lavou os pés dos discípulos, e não podemos provar, mas é bem provável que tenha sido neste dia e o dia antes de Cristo ir para a cruz do Calvário, do seu sofrimento na cruz, sendo este o sétimo e último dos eu sou ditos pelo Senhor Jesus. Eu sou a videira verdadeira. E pessoas sugerem que esse discurso tenha sido dado próximo ao templo, aonde o Senhor foi lembrado das grandes características do templo e da entrada do templo, sendo descrito por Josefo e por outros, como tendo lá na entrada uma videira dourada, mas eu não creio que foi lá que aconteceu o discurso. Mas lá havia uma grande videira de ouro dourada, mas dizem também que algumas pessoas levavam ofertas de folhas e frutos, e os sacerdotes então as penduravam nesta parte do templo. Certamente, é verdade que os judeus tinham consciência de que eles eram a vinha de Deus. E isso volta ao tempo de Moisés e ao envio dos espias à Terra Prometida. E quando eles voltaram, muitas coisas eles trouxeram, incluindo cachos de uvas, e Israel viu com seus olhos, via a si mesma como a vinha de Cristo, do Senhor Deus. E em Isaías, no capítulo 5, há os famosos ais de Isaías e as grandes parábolas contra a vinha de Cristo, e em que Deus esperava que a vinha produzisse uvas boas e foram produzidas uvas bravas. Mas estava na consciência de cada judeu, a seguinte ideia: nós somos a vinha, nós somos a videira do Senhor. Mas era o que eles deviam ter sido, mas nunca foram. E aqui Cristo então diz: eu sou a videira verdadeira. Não significando verdadeira como oposta ao que é falso, mas verdadeira no sentido de ser um cumprimento ou a videira genuína, a coisa real, por assim dizer. Ele era o homem, o representante, o homem que viveria uma vida perfeitamente justa, e sua justiça, então, mereceria e asseguraria o céu para todos os redimidos. Ele iria então ao Calvário para sofrer e morrer pelo pecado, para comprar o perdão para o seu povo. E ele dizia: eu sou a videira verdadeira, a única fonte de toda a vida espiritual e da salvação e aceitação. E ele dizia então: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Tenho certeza de que você entende. É como se Cristo dissesse: sim, os judeus, como uma vinha, eram apenas um tipo, apenas um símbolo, uma figura, Eles nunca conseguiram ser a vinha. Eles eram apenas representativos. Eles eram o... E Jesus disse, então, eu sou o antítipo, o cumprimento daquilo. E eu sou o Redentor. E eu, então, assegurarei a salvação para todos aqueles que serão salvos. Eu sou a videira verdadeira, a realidade, o pão verdadeiro, a luz verdadeira, a videira verdadeira. Então, esse é um dos sete eu sou que Jesus disse, que tem a palavra verdadeiro ou verdadeira. Então, todas as profecias apontavam para Cristo como o grande descendente de Adão e Eva, a promessa, a semente prometida, o grande descendente de Abraão, o grande filho de Davi. Ele cumpre perfeitamente todas as profecias, a videira genuína, a perfeita justiça fornecida por Deus para assegurar aceitação e acesso para todos aqueles que confiam nele. E a segunda parte do versículo 1, e o meu pai é o lavrador, ou o agricultor. Isso era como uma dinamite, né? Claro. Isso era algo que iria inflamar os judeus, que pensavam que pelo privilégio eles eram um povo de Deus. Eles criam em raça e não em graça. Eles pensavam que pela raça eles seriam aceitos por Deus. E temos aqui então Cristo falando de seu pai, o grande lavrador, o grande agricultor daqueles que seriam salvos, fazendo-se a si mesmo, como ele sempre fez, o filho do Deus vivo, declarando que todos os benefícios vieram através dele. E isso é apenas uma introdução à nossa reflexão, e o nosso primeiro ponto hoje vem desse versículo e dos versículos seguintes. Toda a membresia do reino de Deus vem através de Cristo e somente dele. E ele diz então, no versículo 2, toda a vara em mim que não dá fruto, atira, isso é, Deus a corta. Aquele que não dá fruto é tirado. Não existe então uma união vital. É uma parábola, lembrem-se disso. De alguma forma parece haver folhas que parecem então ter vida, mas não produzem fruto, não havendo conexão, ligação com Cristo, a videira. Então são pessoas perdidas, elas não têm união. Amigos, as pessoas não permanecem, não percebem. Milhões que ir a Deus através de Cristo Jesus é pela fé e, de maneira maravilhosa, caminhar com Ele, prová-Lo, tê-Lo, conhecê-Lo. Eles não sentirão um toque, eles não ouvirão uma voz, eles não sentirão arrepios na espinha dorsal. Você não perceberá isso de maneira literal, de maneira física. A sua relação com Cristo é inteiramente pela fé. Mas isso não significa apenas uma esperança vaga, porque você então terá a obra de Cristo em sua vida te transformando. Coisas que você não poderia fazer por si mesmo. Cristo então abrindo seu entendimento, mudando, transformando a sua mente. E você que era uma pessoa cujo melhor amigo era o pecado, e você o tratava bem e o justificava e se agarrava a ele, não podendo se separar dele, a uma pessoa que impressionantemente, misteriosamente foi mudada de tal maneira de que o pecado agora passa a ser seu grande inimigo, e quando a pessoa cai no pecado, ela o odeia e odeia a si mesmo, então se arrepende diante de Deus e tem a sua graça e força renovadoras, tendo a personalidade mudada, o caráter mudado, sua disposição mudada, os seus valores, os seus gostos e desgostos tendo sido mudados. Você nunca poderia ter feito isso por si mesmo, e você sabe disso, e você sabe que Deus está operando dentro de você. Portanto, há muitas mudanças dramáticas que provam que você pertence a Ele e Ele pertence a você, e o seu entendimento é aberto. Você antes nunca entendia coisas espirituais, nunca tinha tempo para essas coisas e nem desejo por elas. E agora elas significam tudo para você. E você então vê com prazer o ensino da palavra de Deus e a sua alma bebe, por assim dizer, essas coisas e você entende o mundo que você vive, finalmente você entende e por que as pessoas se comportam da maneira que comportam e por que eles são tão caídos e fracos e é tão algo tão previsível a você agora. E agora sua mente foi emancipada e você consegue ver fora, além das limitações da carne e do tempo. E você consegue entender as coisas eternas. Deus te transformou, Ele liberou o seu próprio pensamento e a sua mente. Então alguém pode debochar e dizer, ah, você não sente seu toque, você só o conhece pela fé? Bom, há muito mais para isso. Vez após vez após vez, você ora a Ele em grande necessidade e às vezes em angústia e perplexidade e de maneira impressionante a maneira em que Ele responde às suas orações e te fortalece e te sustenta e até mesmo muda suas circunstâncias. E se você acha que você, e Ele acha que, se você pensa que precisa de mais ajuda, Deus então te ajuda. E vocês oram na sua igreja e vocês veem grandes coisas acontecendo e outras vidas sendo transformadas, você recebendo suas provisões no trabalho e tendo as necessidades então supridas. Há tantas evidências, provas, confirmações, ajuda e certeza na vida cristã à medida que Deus lida eternamente com você. E aqui temos então Jesus dizendo, toda vara em mim que não dá fruto, e nós consideraremos o que é este fruto em um momento, ele atira. Que tragédia estar em uma igreja, por assim dizer, onde a cruz do Calvário não é entendida, onde a morte expiatória de Cristo não é pregada, onde a necessidade de salvação, conversão e mudança e verdadeira reconciliação com Deus verdadeiro através de Cristo. E as pessoas então não sabem isso e elas pensam que são justificadas pelas obras, por sua meticulosa frequência aos cultos ou por ir à missa ou fazendo então confissões a um sacerdote humano. E de maneira trágica essas pessoas são enganadas, não havendo salvação nessas coisas, apenas pela nova vida em Cristo. E um dia todas essas pessoas que são apenas adoradores nominais, e você pode ser um deles, até mesmo aqui neste prédio, neste templo, por assim dizer, você pode ser apenas um nominal. Você crê no registro da Bíblia, no sangue derramado de Cristo, mas você, de fato, tem parte nisso? Você se arrependeu? Você tem vida nova nele? Porque se você não tiver, eis aqui, toda vara em mim, isso é, todo galho que não dá fruto, ele tira. Ele corta fora. E caso isso não nos impacte e nos estimule, nos alerte e nos leve para perto de Cristo, ele diz isso outra vez. E nós veremos isso. Não deixe essas coisas serem desprezadas por você. Na segunda parte do versículo 2, toda vara em mim que não dá fruto, se você é um verdadeiro crente, você dará fruto, não pelo seu esforço próprio, mas pelo que Cristo fez em você, pelo seu Espírito. Ele limpa, ele poda todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. E agora, se você é salvo, existe um processo contínuo de melhoramento, santificação na sua vida. E o grande agricultor, o grande lavrador, se certificará de que essa obra será continuada na sua vida para que você dê mais fruto. E qual é o fruto? Qual é o fruto que tem na mente? Voltemos ao Evangelho de Mateus apenas por um momento, vendo alguns versículos e que colocam o alicerce. Mateus 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Bem, os frutos que provam que você se arrependeu, que você se arrependeu do pecado. Deus te moveu a fazer isso. O Espírito Santo te convenceu no seu coração e você se arrependeu e você desejou a vida e você clamou pela vida e você se submeteu a Cristo. Então isso está entre os frutos. Versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. São frutos de arrependimento. Também, obviamente, se refere em primeiro lugar à retidão, à justiça. Vejamos Mateus capítulo 7, versículo 16 e versículo 17. Por seus frutos os conhecereis. Um verdadeiro profeta, um verdadeiro cristão também. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. E ao ler esses versículos, você percebe mais e mais que isso tem a ver com a retidão, justiça. Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E podemos ver isto outra vez em Mateus 12, onde há também outras referências similares, mas eu não poderei me deter nelas agora. O fruto é a obediência a Deus, retidão, obediência a todos os seus comandos. E o apóstolo Paulo fala de frutos da santidade em Romanos 6. Em Gálatas capítulo 5, Paulo fala do fruto do Espírito, e vocês sabem o que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, até a temperança e domínio próprio. Então, não apenas fala dos 10 mandamentos, a justiça moral, a retidão moral, mas também um refinamento do caráter, que também está contido, é claro, nos 10 mandamentos. Sendo então mostrado por Moisés nos versículos subsequentes do Pentateuco. Então temos os mandamentos morais e também o refinamento de caráter que Deus requer do seu povo. E isso é fruto. Será que nós estamos melhorando? Será que nós temos uma conversão verdadeira? Será que ela nos levou a grandes mudanças? O violento se tornou gentil? O mal se tornou generoso? As pessoas todas egoístas se tornaram então altruístas, sensíveis e preocupados com os outros. Aqueles que eram orgulhosos e que não se deixavam ensinar se tornaram humildes e ensináveis. Será que a conversão nos mudou radicalmente, moralmente e no nosso refinamento de caráter? Será que temos prosseguido em ser preocupados o tempo todo em avançar e melhorar? Às vezes você vê um crente, e talvez até um crente mais antigo, mas ainda jovem, que parece ser tão avançado. Então, sendo uma pessoa reta, e você, no seu coração, pensa, eu deveria ter progredido tanto, e eu já deveria estar tão mais avançado, e você se sente preocupado, e se sente terrível, se você trata o seu esposo mal, ou a sua esposa mal, com palavras rudes, havendo gritos, e até mesmo gritarias entre crentes, e eles não conseguindo então administrar essas coisas de maneira paciente, E então você pensar, se eu estivesse progredindo mais, esse é o sinal de um crente verdadeiramente convertido. Você foi mudado e continua constantemente preocupado em avançar e os seus pecados te incomodam e você quer ser lavado e purificado. E isso é um viver santo. Estes são os sinais. Toda árvore que dá fruto, eu espero que esse seja você e eu. Ele purga, isso é, ele poda para que traga mais fruto. Esse é o grandioso objetivo das nossas vidas, amigos. Que essas coisas sejam verdadeiras em nós. E não apenas retidão, mas há também outro aspecto em dar fruto. E o Salvador certamente diz utilidade, influência, testemunho para o seu grandioso e salvador, e o seu nome grandioso e salvífico. E o dar frutos é ligado também na palavra de Deus aos discípulos de Cristo, a testemunhar de outros. E isso está ligado com o versículo 16 deste capítulo. Não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. A primeira parte do fruto é avançar em santidade, em justiça, em retidão. E a segunda parte tem a ver com fora de nós. Nós partimos e fazemos algo. Nós produzimos frutos para que o nosso fruto permaneça. Então é a dupla comissão dos discípulos, ter esses frutos duplos de retidão e de testemunho a outras pessoas e a obra do reino. Então, amigos, mantenham isso em mente. Algumas pessoas apenas olham para a letra e... algumas pessoas olham apenas para a última das características e não para a primeira. E aqui no versículo 3, Jesus diz, já vós já estáis limpos, eles já estavam salvos, lavados, eles eram de Cristo. Ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A posição dos discípulos naquela ocasião era um pouco misteriosa. Eles sem dúvida eram homens salvos, E ele, em João 20, Jesus Cristo soprou sobre eles o Espírito Santo, mas eles ainda não entendiam sobre a expiação e o Calvário completamente ainda. A confiança deles era levemente primitiva. Eles confiavam nele. E, de alguma forma, ele, então, obteria redenção para eles. Ele havia dito para os discípulos que ele sofreria e morreria, mas eles o amavam tanto que eles não permitiriam que essas palavras entrassem em sua mente. E ele disse que ele então ele executaria a redenção em sofrimento e morte e ele assim ressuscitaria, mas eles não deixaram isso entrar na mente dele porque eles o amavam tanto, porque eles tinham fixo na mente deles de que eles tinham a ideia de que ele faria algo grande na terra, política, para a nação. Então eles estavam confusos sobre o Calvário, mas eles foram salvos porque eles sabiam que eram pecadores e que eles precisavam de um Salvador. E Cristo constantemente pregava isto, a necessidade de arrependimento e remissão de pecados. Os evangelhos nos dizem isso, que todo lugar que ele foi, tudo que ele ensinava, ele incluía arrependimento e remissão de pecados. Então eles se arrependeram e creram. Eles sabiam que ele faria a obra, mas eles ficariam impressionados com o seu sofrimento e morte no Calvário. E apenas então eles teriam luz completa, entendimento completo. Eles confiavam em Cristo. Mas veja como é grandiosa a nossa luz, porque nós sabemos como ele fez isso e como ele executou a nossa salvação. Ele então tomou o nosso eterno peso de castigo e tomou sobre si. E ele disse, agora vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Instruções a eles e a nós. Estai em mim, isso é, permanecei em mim e eu em vós. Está em mim, permanecer em mim, permanecer em Cristo. Algumas das versões modernas, de maneira razoável, não traduz isso como permanecer. Bom, em inglês eles não traduzem, mas em português o sentido é o mesmo, permanecer. E ele está agora falando sobre a diferença em inglês entre as duas palavras, mas o sentido é permanecer em Cristo, mas nós muitas vezes não permanecemos em Cristo. Mas veja que esse é um mandamento duplo, há dois mandamentos, está em mim, isso é, permanecer em mim e eu em vós, e o que eu direi agora pode soar um pouco surpreendente, pode soar um pouco incomum, e você pode até pensar, será que isso é a ideia dele? Isso não é minha ideia, o que eu direi agora. Isso é uma observação que foi feita por muitos séculos. pelos comentadores da tradição reformada, todos entendem isso. Ele diz: está em mim e eu em vós. Mas essas duas coisas são mandamentos para nós. E você perguntará, mas como? A segunda parte parece que é algo certamente que depende de Cristo fazê-lo. Eu posso estar nele, permanecer nele, mas eu não posso fazer com que Jesus permaneça em mim. Certamente, você pensará. Isso não faz sentido para isso, todas essas duas coisas serem mandamentos. Mas ambos deles são dados como mandamentos a nós. Permanecer em mim, estar em mim, isso é claro. E eu em vós. Mas como eu posso fazer com que Cristo permaneça em mim? Por que é que ele está me dizendo para que eu garanta que ele permaneça em mim? E essa é a chave para o viver cristão. Portanto, é algo valoroso e importante de entender. Na verdade, é algo simples e eu ouso dizer que vocês já estão entendendo isso. Ele diz, está em mim, mas garantam, tenham certeza de que Cristo está habitando em vós. Ouçam-no. Respondam ao que ele disser. Permita a ele, isso parece uma palavra forte, como eu permito ou não permito o eterno Filho de Deus, mas permita essa palavra por um momento. Permita que ele permaneça em você. Permita que ele opere sua obra em você. Não coloque obstáculos. Não impeça-o. Não impeça. Não falhe em dar ouvidos a eles. Essas duas coisas são ordens a nós. Ele diz, está em mim e de alguma forma capacite-me, isso em linguagem humana, a permanecer em vós. E isso faz sentido. E deixe-me dizer o que isso não significa. Seguindo o exemplo do Dr. Gill, no século XVIII, quando ele disse o que isso não significa. Isso não significa o que alguns professores dizem e alguns pastores sãos em doutrina. E eles dizem, bom, é preciso que você visualize a Cristo e desejando que ele esteja lá e você precisa assentar-se em meditação e assim se projetar e mergulhar-se nos braços de Cristo. Isso é uma coisa do estilo de meditação e mística. Então, mergulhando-se em união com ele, talvez pensando do seu amor, e isso é uma coisa que nós temos que fazer, pensar no amor dele, mas isso é uma aplicação errada disso. Mergulhe-se em Cristo e haverá uma união mística e você será de maneira incrível levado, e assim você crescerá em santificação e no seu poder. Não é isso. Não é um convite para que você se mergulhe em um ato místico de se mergulhar em Cristo. E eu conheço muitas pessoas que ficam incomodadas e perturbadas e decepcionadas ao tentar fazer isso, porque elas tentam e dizem, eu estava em meditação por horas e eu não posso sentir isso acontecendo comigo. Bom, mas não é isso que Cristo quer dizer aqui. Ele diz, permanecer em mim. Ele explica a si mesmo e um pouco à frente você o verá explicando como você tem união com ele. Ele diz, obedeçam os meus mandamentos. E você pensaria, eu acho que seria algo misterioso, algo místico, e você me diz que é apenas algo bem prático, apenas guardando os mandamentos. Então, esses são os tipos de coisas que você faz para permanecer em Cristo. E esse não é o meu ensino. Esse é o bom e velho caminho de ensinar isso. Permanecendo em Cristo através da adoração sincera, eu penso no que eu estou cantando e eu faço isso de coração. Eu penso nas leituras bíblicas e eu as absorvo. E eu permaneço nele durante o culto e em gratidão e agradeço por tudo. Eu permaneço nele através da minha dependência nele. Amanhã, quando formos trabalhar, nesta congregação, há uma fantástica gama de profissões e atividades. Impressionante. E pessoas que fazem coisas totalmente diferentes. E muitos de vocês fazem coisas que, se eu perguntar, eu nunca ouvi sobre esse tipo de profissão. Coisas sofisticadas, complicadas. Campos que eu nunca entendi de trabalho, coisas impressionantes. Mas, ao fazê-las, embora não seja uma matéria diretamente espiritual, com um crente você faz isso em oração, em dependência dele. Você confia nele. E é isso que significa habitar em Cristo, permanecer em Cristo. E alguém dirá, ah, não, isso é a minha profissão, isso é algo totalmente técnico e eu tenho que fechar as portas às coisas espirituais, isso tem a ver comigo e depende de mim. Não, um homem ou uma mulher crente, suas próprias habilidades, seu comportamento, tudo será afetado pela sua dependência de Cristo, fazendo coisas por eles. Bom, a quantidade de pecado que existe nas profissões, você faz algo e dá tudo certo e Satanás irá bem rapidamente te fazer orgulhoso e fazer com que você pense que você é tão bom. Tudo que nós fazemos, o que quer que seja, nós fazemos independência de Deus, de Cristo. Nós nunca o deixamos para trás. E é isso que significa estar em Cristo. Então, de vez em quando, vem as oportunidades e nós confiamos nele em toda dificuldade, em todo problema, em todas as dificuldades, em todas as decepções. Nós confiamos nele. Nós temos a ele pela perseverança, pelo amor. Nós o amamos e direcionamos o nosso amor a ele. Nós o amamos mais do que qualquer coisa neste mundo. E há todo tipo de coisa neste mundo que podemos apreciar e desfrutar. Mas nós amamos a ele acima de tudo. E nunca deixamos que nada se intrometa no caminho. Ele é o sublime na nossa lista. E ele diz, permanecei em mim. E eu em vós. E como permitimos que ele permaneça em nós? Bom, ouvindo. Quando lemos a palavra de Deus todo dia. Perdão. E quando fazemos perguntas, qual o sentido dessa passagem? Qual a sua mensagem geral? Então nós perguntamos, fazemos as perguntas. O que esse texto diz a mim? Tem uma doutrina aqui? Existe alguma ordem? Tem aqui uma visão de Cristo? Tem aqui alguma repreensão? Será que eu fiz o que as pessoas nessa passagem fizeram? Será que existe algum encorajamento nesta passagem a mim? Bom, escute a Cristo, ouça-o. E é isso que significa, e eu em vós. Eu estou aqui, ouça-me. Que a palavra de repreensão fale com você, fale a você. E o castigo também, se for necessário. E se as pessoas, as coisas estiverem dando errado na minha vida, eu pergunto, será que há alguma possibilidade de que isso seja um castigo de Deus ou uma disciplina? Eu saberei aquilo que eu estou retendo, o que eu não estou fazendo, o que eu estou resistindo, as coisas das quais não estou me arrependendo. Não reclame. E não reclame da pessoa que é a causa da dificuldade. Se for uma disciplina, escute-a, reaja a ela. Arrependa-se diante do Senhor, aceite-a. É assim que nós permitimos que Cristo esteja em nós. Escute as suas promessas e os seus encorajamentos. Você está lá para baixo porque alguém disse algo irrazoável para você e você está deixando com que essa coisa te domine. Hora após hora, você ainda está lamentando. Amigos, deixem que Cristo habite em você. Você tem as suas promessas, suas bênçãos, seus confortos. Que essas coisas te elevem e te fortaleçam para que você continue Há diferentes maneiras nas quais nós garantimos que Ele está em nós. Siga o seu grande exemplo. Oh, sempre ore. Sempre ore para que você seja mais semelhante a Cristo. Aceite os treinamentos de Cristo, as suas providências, a sua situação. Aceite-a. Cristo sabe o que ele determinou para você. Ele sabe a maneira em que Ele te treinará, te preparando para o próximo passo. Então, não deixe haver obstáculos na sua vida, ao seu permanecer em você. Talvez você está cheio de ambições mundanas ou deleites. Tire isso do seu coração. Talvez você não esteja sendo rude na sua casa ou fora da sua casa. Talvez você não está fazendo sua esposa feliz, seu esposo feliz. Você não está deixando Cristo habitar em você. Você está cheio de coisas que atrapalham a sua influência na sua vida. Talvez você seja muito autoconfiante. Cristo não operará numa pessoa bem autoconfiante, mesmo se ele ou ela for um crente. Talvez haja todo tipo de outros problemas. Talvez você seja irrestrito no seu comportamento, em suas palavras, e você não para e pensa. Todas essas coisas nos impedem. Então aqui temos um mandamento duplo. Estai em mim e eu em vós. Escutem-me, permaneçam em mim. Tirem os impedimentos e os obstáculos. E essas são palavras maravilhosas, não são místicas, são práticas. Mas veja as promessas que seguem. Versículo 4. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. O que acontecerá nos próximos 10 anos em sua vida? Em 10 anos, será que você olhará para trás e dirá: eu não ajudei uma única alma, crente ou não crente, progredir espiritualmente em 10 anos? Você não quer ter que olhar para trás vendo 10 anos desperdiçados e vazios. Então deixe Cristo operar, escute-o, ame-o, entregue-se a Ele, que Ele opere em sua vida. Versículo 5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, aqui está a promessa, e eu nele, ambos os lados, esse dá muito fruto. Não apenas um pouco de fruto, não um pouquinho de fruto. Grande avanço na justiça, na retidão e na influência, e no sucesso, e no ministério de oração intercessória, pois sem mim nada podeis fazer. Precisamos disso como indivíduos e como igrejas. Tantas igrejas se apressam em fazer muitas coisas. Bom, é claro que é certo que as igrejas têm que ser ativas, mas elas estão fazendo coisas através de truques, entretenimentos e todo tipo de coisa. Mas sem Cristo, tudo que nós precisamos é dele. E sua palavra e a obra do Espírito. Não precisamos de todas as coisas de que tantas igrejas fazem hoje, porque elas obscurecem a Cristo, e sem Ele nós não podemos fazer nada. As pessoas constantemente nos dizem isso. Eu li um artigo um ano atrás, ou talvez mais, num dos principais jornais, dizendo que há igrejas, e parece que eles estavam descrevendo a nós, mas é óbvio que não estavam descrevendo a nós, mas eles diziam que algumas igrejas não acompanharam o tempo e fazem todas as coisas que faziam 30 anos atrás, e o que você precisa fazer hoje é agradar os jovens e fazer isso e aquilo e ter algo mais. Você precisa ser muito informal. Esse era um jornal secular dando conselho às igrejas como elas deveriam fazer para servir a Cristo, mas algumas igrejas fazem isso. E nós não fazemos nada dessas coisas. Mas se nós temos a Cristo, nós não precisamos dessas coisas. Se nós tivermos a Cristo, tudo que precisaremos é da oração e da palavra de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, aqui temos uma alerta aos não salvos, será lançado fora como a vara e secará. e os homens o colhem e lançam no fogo e ardem. Mas no versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, não é algo místico que isso está clarificando. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, ao invés de dizer e eu habitar em vós, ele diz as minhas palavras, então é a interpretação correta, você vê. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O quê? Poderei pedir um apartamento, uma casa, com uma grande sauna e uma banheira com torneiras de ouro? Não, não é nada disso, amigos. O assunto aqui é justiça e testemunho na passagem. O que o Senhor está dizendo é, está falando sobre retidão, sobre, e também sobre testemunhar para outras pessoas. E é nesse contexto que ele diz, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ele não está falando sobre luxos tolos. Ele está falando sobre justiça e retidão, testemunho. Peça o que quiser nos interesses da retidão, da justiça. Peça qualquer coisa nos interesses do testemunho e ele está disposto a ouvir a vocês. E esse é o entendimento. E essas são promessas maravilhosas e eu encerro e movo a conclusão. E eu fui bem lento. E ele diz então, nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. É claro que ele está disposto a ouvir você nos interesses da justiça e dos frutos, porque ele é glorificado em muitos frutos. E quando você ora dizendo, Senhor, me faz um testemunho, me ajuda na minha aula nesta tarde com os jovens, com as crianças, ajuda-me nas conversas pessoais, você então deverá estar imensamente impressionado com a ideia de que é desejo dele ouvir essas orações. E ele diz, nisto meu Pai glorificado, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, serei meus autênticos discípulos. Eu queria ter ido mais à frente e falado sobre a ideia de que como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Esse é uma afirmação impressionante. O amor de Cristo por nós é o mesmo amor que existe entre os membros da divindade. O amor imensurável, infinito, eterno, do Pai pelo Filho, do Pai pelo Espírito Santo, do Espírito Santo para o Pai, do Filho para o Pai, o mesmo amor é o amor de Cristo pelo seu povo, que ele determinou levar a si, indignos como eram desde antes da fundação do mundo. Tão grande é o seu amor, que deveria amolecer os nossos corações e nos impressionar. E eu finalmente lerei o versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, é prático, você vê, é algo prático, não místico, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu só queria, então, me esforçar em lançar um pouco de luz nessas palavras magníficas nesta manhã, amigos. Que Cristo abençoe essas palavras a cada um de nós.